É muito interessante você observar que nós, as pessoas, são apenas corpos, onde dentro, corpos que conduz, corpos que carrega, espírito, né? O dia que esse corpo se desfizer, o espírito que estava dentro, ou os espíritos que estão dentro, com certeza sairão. E é impressionante como a palavra tem influência na vida da pessoa. Quer dizer, como a palavra tem influência lá dentro, onde habita o espírito. Amém? Vamos observar aqui pela palavra, nós vamos observar aqui alguma coisa, se Deus quiser. Amém? Amém? Quem está assim, cansado, amolado por dentro e por fora? Quem está? Levanta a mão. Cansado, abatido. Não só pelo calor. O calor contribui. Contribui. A doença contribui? Contribui. O que mais? O que mais que contribui? A mente, amém? A Bíblia diz que a mente, quando está descansada, sadia, né? Ela consegue dominar o corpo. Mas quando a mente está doente, o corpo vai junto. Corpo, amém? Ele, o corpo acompanha. Jesus falou assim, por isso que existe muitos enfermos, doentes entre vós. Muitos enfermos, doentes entre vós. Porque é uma das características da força que a doença tem, é exatamente pegar a pessoa e derrubar espiritualmente a pessoa. A pessoa começa a ficar, né, chateada, porque não pode passear, porque não pode tomar gelado, né, porque não pode, tem que ter cuidado com as correntes de ar, né, tem que ter cuidado com medo de, às vezes, morrer, e assim por diante. Né? Uma vez um médico me falou que tem doente, tem pessoas que têm síndrome. Ah, está ali a mãe do Rafael, que ela deve concordar com isso. Né? Então, ele falando para mim que tem médico, tem doente, pessoas que têm a síndrome do jaleco branco. Né? Então, quando chega, só de ver o médico, ela já adoece. Ela adoece de ver o médico. Então, às vezes, o médico, sabendo disso, ele dá uma rasteira nela. Ele não põe o jaleco, né? Ele põe outra roupa para não ir com o jaleco branco, porque eles já fizeram experiência. Tem pessoas que adoecem dentro do consultório. Adoece ali dentro do consultório. Na hora de receber o exame, então, quando o médico vai dar a resposta do exame, não entendeu? É sério, o negócio é sério. Eu tive uma experiência assim, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, 13 anos, no máximo, 14 anos, no máximo. Eu acredito que 13. Eu sofri uma enfermidade, e a enfermidade era muito, na época, principalmente na época, né? Que você já tem bastante tempo, e era uma enfermidade, que na época a cura era muito rara, que é o pênfico, não sei se, né, pênfico, chamado, vulgarmente chamado como fogo selvagem. Então o pênfico era uma doença que normalmente matava, dificilmente se tinha notícia de alguém que tivesse tido cura naquela época. Eu não sei como está hoje, né? Com certeza já deve estar bastante superado. Mas aí tem uma senhora que morava lá em Perinópolis, e ela tinha o tal do pênfico. E ela mora lá em Perenópolis. Aí eu morava lá em Perenópolis. Morreu. Morreu com o tempo. E aí, quando eu vim para aqui, lá em Perenópolis, os médicos me deram um remédio de todo jeito, lá não sabia o que era. Toma isso, toma aquilo, toma isso, toma aquilo. O negócio só foi piorando. Quando eu cheguei aqui, aí resolveram trazer para Goiânia. Quando trouxeram para Goiânia, eu estava com o corpo quase todo tomado pela doença. E aí, fomos para o consultório. Um médico amigo da família, etc. Tal, mas, né, falou com meu pai, por que que você deixou esse menino, por que que você deixou passar tanto tempo? Podia ter vindo aqui, olha, etc. Tal. Não, mas tem um médico aí, muito bom, doutor Anuar. Não sei se a senhora conheceu. Doutor Anuar Awad. Aí, leva no doutor Anuar. Aí, quando chega lá no doutor Anuar, ele conversa, etc., conversa comigo, me anima bastante. Né? Diz que vai, que eu vou sarar, que eu ia ficar bom. Me levou até no hospital. Quando eu cheguei no hospital, que eu vi os enfermos, quando eu vi o estado em que as pessoas se encontravam, eu falei, aqui eu não fico de jeito nenhum, né? Aqui eu não fico, não tenho condição de ficar. Mas o que eu quero dizer, o pior de tudo, o que eu quero dizer realmente, o choque que a pessoa leva, a influência que tem as palavras, às vezes, na vida da pessoa, que nós começamos a falar desde o começo, é que quando a minha mãe e o meu pai receberam a notícia, eles estavam junto comigo no consultório. Eu não sabia, porque eu nunca tinha visto a mulher. Eu nunca tinha visto a mulher doente, que tinha doente. Tá? Mas eles conheciam a mulher. E quando o médico falou, não, ele vai ficar bom, isso aqui, ó, pode ter certeza, nenhum fala que a pessoa vai morrer. Fala que vai ficar bom, né? Só quando não tem jeito mesmo, aí o mestre chama alguém responsável e diz. Se fosse o caso, teria chamado meu pai separado. Mais ou menos assim que é a história. Aí ele, não, ele vai ficar bom, etc. Tá. Olha, lá em Perenópolis, vocês são de Perenópolis, não são? Somos. Lá em Perenópolis, tem uma senhora que tem essa doença. Aí, meu pai, uai, mas quem? E a minha mãe, uai, mas quem, doutor? Não, a fulana de tal. Meu pai sentou num sofá e a minha mãe no outro. E eles tiveram que atender os dois, né? E chama a enfermeira daqui, chama não sei o que dali, minha mãe passando mal, e meu pai fingindo que não estava passando mal. Quase que mata os dois velhos lá. Porque eles conheciam a mulher. E sabiam o estado que ela vivia. Eu era menino, eu não conhecia a mulher, não sabia. Nunca tinha ido lá, graças a Deus, não tinha ido ver a mulher. Amém? Então eu tive a influência daquelas palavras na vida deles. Foi uma coisa. Na minha vida foi outra. O que eu quero dizer para vocês é isso. É a importância que tem a influência da palavra na vida da pessoa. Quer dizer, graças a Deus que aquele menino, o Dá tem quantos anos? 11. Quem tem 14 aqui? 14? Ali o Serginho ali. 14? Já? Aí, ó, o Serginho tem 14 anos. Quem vê assim pensa que ele não está com nada, né, César? Então, olha, eu tinha isso aí, 13 para 14 anos. Mas eu tinha uma vontade enorme comigo. De quê? De quê?
Jogar bola.
Era que eu era alucinado pela bola. Tudo que eu fazia era para manter a bola, sabe? O time era meu, a camisa era minha, a bola era minha, quem trabalhava era eu, quem mantinha, quem fazia tudo era eu. E o time, o nome do time era Flamenguinho, porque eu era flamenguista, né? Então, tudo tinha que ser de acordo. Você é do Botafogo, mas se você quiser jogar, aqui é Flamengo, né? Então, aquela vontade de sarar para jogar bola. Doutor, eu lembro bem disso. Doutor, será que eu ainda posso voltar a jogar bola? Porque ele proibiu. Ele falou, olha, agora é o seguinte, bola só quando... Primeira coisa que eu perguntei, posso jogar bola? Bola agora só quando você sarar. Mas será que eu posso voltar a jogar bola, doutor? Pode, quando você ficar bom, você vai voltar a jogar bola. Então eu vou ficar bom. Vamos lá para o hospital. Chega no hospital, não sou capaz de ficar aqui não. Fui ficar sozinho, eu mesmo me cuidava. Eu mesmo me cuidava. Eu fui ficar na casa de uma tia, mas a tia, ela tinha as obrigações dela lá. Eu mesmo me cuidava. E eu comecei então a me cuidar. De tal maneira que eu sarei. Tanto é que eu estou aqui. Né? Que eu fiquei bom. Então, essa história tem uma série de coisas que entra aí, que eu não vou espichar demais. Né? Tem muita coisa que tem aí. Deus já estava no meu caminho desde aquela época. Deus já estava, amém? Separando a pedra. Deus já estava separando a pedra. A Bíblia diz que, se eu estava vendo aqui, ninguém vem para Deus se ele não atrair a pessoa. Então ele atrai a pessoa. Amém? Ele atrai a pessoa para quê? Ele atrai de alguma forma, ele atrai a pessoa. E ele me atraiu. De alguma maneira ele me atraiu. Né? A minha vida mostra isso. A minha vida mostra isso. Esses dias também nós estamos falando, inclusive está sendo um livro que está sendo editado aí, vocês vão ver, que fé, fé. Quando a gente fala em fé, todo mundo pensa que fé só existe em santo, em Deus. É assim? Quando ele fala fé, todo mundo pensa fé em santo, fé em Deus. Não é? Mas nós sabemos que não é. Fé, a palavra fé, ela não é restrita somente ao meio religioso, não. Ficou isso, eu não sei porquê. Amém? Eu não sei porquê que ficou assim. Eu não sei porquê que ficou assim. A palavra fé, ela significa muita coisa. Representa muita coisa. Dar crédito, confiar, acreditar, né? Colocar a confiança, o crédito naquilo, isso eu posso acreditar em tantas coisas. Por exemplo, eu acreditei que eu ia ficar bom, né? E eu ajudei um médico, né? Em vez de eu ter a síndrome do paletó branco, o médico me... Falava para mim, fica sentado aqui, ele atendia todos, atendia um punhado de gente comigo sentado ali, no sofá, e volta e vira, está vendo esse menino aí? Está vendo esse menino aí? Ele punha eu sentado lá, terminava tudo e aquele ia me atender. Mas eu gostava dele, e ele gostava de mim, doutor Noir. E não, entendeu? Foi feita uma amizade ali entre nós dois. Isso é fé. Amém, gente? Isso é fé. Deus não estaria ali provando a minha fé? Amém, gente? Deus não estaria ali provando a minha fé? Então Deus pode provar a fé da gente de diversas formas para depois dizer, agora vem. Vem, me serve, porque você tem fé. Sem fé é impossível, a Bíblia diz, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como tem gente que não tem fé? Que não acredita? Amém? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então Deus prova primeiro, Ele prova primeiro a sua fé. Ou eu estou falando bobagem? Amém? Ele prova sua fé. Para ver até que ponto ele pode confiar em você. Até que ponto ele pode realmente colocar na sua mão. Amém? A chave do céu. Até que ponto ele pode depositar em você a confiança. Você é uma pessoa de fé. Pessoa que acredita. E Deus prova a gente de diversas formas. Lá diz assim, em Pedro, se não me engano, a sua fé preciosa. Pedro o quê? Não é sobre isso que eu vou falar não, viu gente? Só estou dando introdução. Hoje nós não saímos daqui antes de meia-noite. Cadê? Aí, ó, às vezes eu falo isso. Não sei onde é que está escrito. Eu sei que está escrito. Não sei, não guardo. Eu sei que está escrito. Mais ou menos o rumo. O rumo é aqui, ó. Mais ou menos o rumo. Eu sei que está escrito. Quer ver? Mas isso é muito melhor. Isso é muito melhor, porque a Bíblia diz que a gente guarda a palavra é no coração. Amém? Você guarda a palavra é no coração. Não tem outro lugar para você guardar, não. Você não guarda no CD, você não guarda na fita, você não guarda no livro, você não guarda. Se você tem a palavra de Deus, ela está no seu coração. Se você tem, presta atenção. Se você tem uma palavra de Deus, não precisa ter duas, não. Uma. Ela está no seu coração. E essa palavra, só ela, é capaz de te salvar. Só uma. Basta uma. Amém? A Bíblia diz, não sei onde é que está, mas eu sei que está. Guardei a tua palavra no meu coração. E aí o que aconteceu? Aquilo, foi exatamente aquela palavra que eu guardei no meu coração que me ajudou. Me ajudou aqui. A não pecar. Então uma pessoa só não peca se tiver a palavra no coração. Amém? Como que a palavra vai para o coração da gente? Às vezes ela está só na mente, no intelecto. Às vezes a palavra vai só no entendimento. E não entra, e não chega no coração. Olha aí. Tem diferença. A palavra, ela tem que ser entendida e amada. Ela tem que ser entendida e amada para que ela venha fazer parte da minha vida. Eu vou fazer parte da vida de Deus. E Deus vai fazer parte da minha vida. A palavra, ela é muito mais importante dentro do meu coração. Amém? Dentro do meu coração. Paulo fala lá em, esse aí eu sei, Romano 10, né? Romano 10, se não me engano. Ele fala assim, como crer se não há quem fala? Então, é preciso falar para você acreditar, ué. É preciso falar para você acreditar. Então, muitas coisas, olha aí a fé. Muitas coisas você olha, escuta aí pela rua e acredita. Porque você tem fé. Aí a pessoa falou lá não sei o que, não sei o que, e você acredita, você não examinou, você não pensou, você não analisou aquilo. E foi e acreditou. E quando você acreditou, aquilo foi parar dentro de você. foi parar no seu coração. E aquela palavra não te ajuda. Ela não tira, ela ajuda muita coisa, mas não livra você do pecado. Tem uma fé, só uma fé, que tira o homem do pecado. A fé em Cristo. Então, é importante ter fé? É. É importante acreditar? É. Porque se você acreditar, o seu corpo é sadio. Se você acreditar, você tem mais facilidade para fazer as coisas. Se você acreditar, você vence tantos obstáculos. Você precisa ser uma pessoa de fé. Às vezes a doença, às vezes as coisas, etc, etc. É difícil tratar um enfermo que fica... negativo, um enfermo que está sempre, né? Não tem jeito, não tem jeito. Todo mundo sabe da história do menininho que eu contei aqui, que ia voltar para o hospital. Ficava chorando lá, que ia voltar para o hospital. Não vai, não vai voltar. Vou. Mãe. E aí? Mas a fé, que importância, que tem importância na sua salvação. É a fé em Jesus. É a fé no que Jesus fez, no que Jesus falou, a fé no que Jesus é, a fé no que Jesus será. Quem é Ele para você, o que é Ele para você, essa é a fé que vence o mundo. Isso que João fala lá na carta dele. Essa é a fé que vence o mundo. Aquela fé que está dentro de você, que às vezes você está ali à beira do abismo. E ela te salva. Às vezes você está ali às portas do inferno. E ela te tira. A Bíblia diz, se nós descermos lá no fundo, não sei de onde, que lembra desse um salmo que diz aí, ele vai buscar a gente. Não é? Se nós subirmos até onde eu não sei, Ele vai nos buscar. Se meu pai me abandonar, minha mãe me deixar, o Senhor não me deixa. Amém, gente? Então são coisas dessa natureza. São coisas dessa natureza que faz a diferença. São coisas dessa natureza que faz a diferença, que aí não importa se está fazendo calor, se tem gripe, se não tem gripe. Isso é que faz a diferença. Amém? Por quê? Porque a palavra é viva e a palavra está dentro de você. Te dando a tudo aquilo que ela promete. A força, né? A coragem, né? A luta contra o pecado. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence o mundo. Não é outra coisa, não. É a fé que vence o mundo. Não é outra coisa, gente. Não é, sabe, as quantas faculdades, não é o quanto de dinheiro que você ganha, não é a sua beleza física, moral, intelectual, sei lá o quê. É a fé em Cristo. É a fé nele, no Senhor. Então, para isso você precisa conhecer essa pessoa. Para isso você precisa conversar muito com essa pessoa. Amém? Para isso você precisa estreitar o seu relacionamento com essa pessoa. Para que você o conheça cada vez mais. Para que você, sabe, se fortaleça cada vez mais. Porque é a fé nele que vai nos ajudar. Em todos os sentidos. Amém? A sua fé foi provada? Né? Deixa Deus provar a sua fé. Não escandaliza, não. Deixa Deus provar a sua fé. Não fura, não. Amém? Não fura, não. Eu estou torcendo para você não furar. Amém? Porque é o passo mais importante na vida do cristão. O passo mais importante na vida do cristão é depois da prova. É depois da prova. Amém, gente? Deus quer um povo ali. Deus não quer um povo aqui, mas para passar o povo para lá, Ele vai provar. Amém? Ele vai provar. Ele quer dar o céu e a terra para um povo. Vocês sabem? Se fosse vocês, vocês dariam para qualquer um? Se fosse vocês dariam todo o reino, toda a riqueza, o céu e a terra? Ele disse, minha é a terra e tudo que ela possui. Você daria para qualquer um? A sua herança? Deus quer um povo. Quer um povo que... Amém? Vocês concordam? Ah, oh, mas que coisa boa. Que coisa tremenda. Amém? 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 E esse povo vai ficar de lá. Esse povo vai ficar lá. Mas ele vai tirar daqui. Então ele vai passando o povo. Ele vai, Deus vai fazendo isso. Deus vai fazendo isso. Amém? Proveite. E você não viu. Proveite e você não viu. Amém? Te experimentei. E você nem viu. Você acha que Deus vai falar para você? Ó, eu estou te provando. Ó, vem cá. Não te afoba não, porque eu estou te provando. Não. Quando o pau cai a folha, meu irmão, você pensa que o mundo acabou. Fé naquilo que vê não é fé, não. Amém? Por isso que a pessoa põe um monte de coisa aqui, ó, para poder dizer que ele tem fé. Ele não tem fé, ele precisa estar vendo alguma coisa. Fé é naquilo que você não vê. Amém? Tem gente que não sabe louvar a Deus se não tiver ninguém louvando. Tem gente que não sabe fazer uma oração se ninguém estiver orando. Tem gente que não sabe falar de Deus se os outros não der apoio. Amém? Aleluia! Hã? Amém? Amém, filho? Ó, amém. Olha, é isso. E é por isso que nós falamos assim com vocês. E é por isso que nós sacudimos vocês. É por isso que a gente faz assim. Por quê? Seria uma falsidade minha, hipocrisia minha, se eu chegasse aqui e enganasse vocês. E é que normalmente todo mundo gosta de ser enganado. Amém? Muita gente, será que é todo mundo? Mas como é que o povo gosta de ser enganado? Outro dia eu falei isso lá no mecânico, esse dia, falei para ele, você pega uma vitrine de pão e põe lá um pão bem feito, um pão melhor, farinha de trigo, um pão lá feito com todo cuidado, etc, etc. E não põe fermento nele, não. E põe e faz, ele deixa lá no canto. E aí você faz o resto de pão sem este fermento. Usa a pior farinha. Os piores ingredientes. Lava, faz ele até com a mão suja. Mas põe fermento. Quem chega e olha na vitrine, vai comprar o pão sem fermento? Não compra. Amém? Isso é que é o grande mal, o grande problema. É que a gente gosta de ser enganado. Né? Aí o sujeito vai lá, põe um pouquinho de não sei o que lá na massa, e a massa fica bonita. E todo mundo quer comer aquela porcaria. E Jesus é um pão ázimo. Sabe o que é pão ázimo? Ázimo sem fermento. Amém? Então, quando a palavra, ela é falada assim. É uma palavra sem fermento. Mas o pão que estava ali rejeitado por todo mundo, era o melhor pão. Era o melhor pão. Mais sadio, mais puro, que ia te dar mais saúde. Mas os seus olhos te enganaram. Os seus olhos te enganaram. E te fez optar por um pão. Que você apertou ele na mão e ele desapareceu. Amém? um pão que você apertou na mão e desapareceu. Então eu quero dizer para você, não se assuste com a palavra de Deus, não. Não se escandalize com ela, não. Muito pelo contrário, crê nela, tenha fé nela. Espera, diz: Senhor, eu não sei. Humilha. Aí a Bíblia diz, ó, humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Para que, quantas vezes eu falei esse versículo? Quantas vezes eu joelhado chorava? Amém? Pedindo a Deus. E Deus, a resposta que às vezes Deus me dava era essa: humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Para que a seu tempo. Mas muita gente não tem essa paciência. Muita gente não tem essa paciência. Muita gente não sabe que essa fé é imprescindível. Amém? O quê? Ter humildade. Como é que Deus pode passar para frente um homem que não tem humildade? Como que Deus vai fazer um apóstolo, um profeta que não tem humildade? Amém, gente? Humilha debaixo da mão de Deus, porque senão não vai ter, não. Não vai ter, não. Que coisa boa. É essa a palavra, é esse pão que você precisa ouvir. É esse pão que você precisa comer. Aí você vai sair daqui pensando, raciocinando, analisando. Certamente você anotou alguma coisa. Certamente você, para você daqui um pouquinho para o passarinho não comer. Mas começa depois a meditar nisso que nós estamos falando aqui. Porque você vai alimentar. Jesus diz: quem de mim se alimenta? Quem de mim se alimenta? Vai viver para mim e vai viver por mim. Mas quem não alimenta não tem força. Quem não alimenta, não, a fé dele não é suficiente. Amém? Esse trecho de Pedro aí, eu não paro de falar. Não é não? Eu não paro de falar, não é assim? Vamos ver um trecho de Pedro aí. A hora que eu estiver falando demais, vocês podem ter liberdade aí. Manda parar. Amém? Calinho. Quem mais? Amém, Geraldo? Fala, você fala. Então para um pouco. Ou não? Ou não? Que povo que está. Responde não. Amém? Não? Sim? Amém. Vai lá, Pedro. Pedro o quê? Segunda Pedro 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1.
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Olha aí, Pedro, e Pedro estava falando o quê? Que ele, Pedro, Valdete, Pedro alcançou essa fé. E foi qualquer uma fé? Não. Ele alcançou uma fé preciosa. Então, só um minutinho aí, deixa eu concluir aqui. Depois ela vai falar a primeira Pedro 1,7. Mas eu quero que você entenda bem isso aqui, ó. Pedro alcançou a fé. Então, quer dizer que Pedro não nasceu com aquela fé. A gente tem que raciocinar. pensar. Pedro alcançou a fé. Né? Aí o Lucas aqui vai alcançar essa fé também, se ele quiser. Amém? Senhor, eu vou começar a ver, eu nunca tinha visto. O dia que eu comecei a ver, eu comecei a crer. E eu, a minha fé, eu não sei como é que está lá na graduação. Mas eu sei, pelo que a minha vida, pelo que acontece dentro da gente, pelo que acontece na vida da gente, a gente sabe. Não é assim? Você sabe que você está crescendo. Alcança a fé. Fé preciosa. Não é uma fé qualquer, gente. Não é uma fé qualquer. Então, quando você ouvir qualquer coisa, não vai de imediatamente dando crédito. Porque isso também é fé. Amém? Porque isso também é fé. Quem te levou lá no Espiritismo? Hã? A fé. Quem te levou lá em Trindade? A fé. E isso não traz benefício às vezes para a pessoa? Traz. Né? Será que a fé não me ajudou a sarar lá no começo da minha vida? Com certeza. Mas tinha uma fé. A fé que salva. A fé que vence o mundo. A fé que vai me levar para o céu. Essa fé é uma fé diferente. Vocês concordam? É uma fé diferente. A fé que vence o mundo, como eu falei agora mesmo, é a fé em Jesus Cristo. E essa fé é provada. Amém? Essa fé, ela é provada. Quem vai ter essa fé? Quem terá essa fé? Amém? Já assim que nós vamos dizer para vocês. Quem terá essa fé? Vou botar aqui. Quem terá essa fé? Amém, gente? Aleluia! Versículo 7. Aí Pedro está chamando, não está chamando? O que que Pedro fala? Você lê de novo, o que que você tinha lido?
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Agora vê o versículo 2 e analisa e pensa.
Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento,
olha,
de Deus.
Olha aí. O que que ele quer que multiplica dentro de você? Graça e paz? Todo mundo já quer paz, né? Todo mundo já quer deitar. Todo mundo já quer graça e paz. Já quer deitar. Não é hora de deitar, não, gente. Não é hora de deitar. O que ele quer que multiplica dentro de você? Fala. Fala. O pleno conhecimento de Deus. Para quê, hein? Para que isso precisa multiplicar dentro de você, Rafael? Senão você não vence o mundo, meu filho. Senão você não vence o mundo. Se o conhecimento de Deus, se nós não tivermos o conhecimento de Deus, se o conhecimento de Deus não se multiplicar dentro de nós não vencemos o mundo. Amém? O outro, o mundo, nós vamos colocar a nossa fé em lugar errado, não vamos conhecer a Deus, e Ele é que nos salva. Jesus Cristo é o Salvador. Eu preciso conversar com Ele. Amém? Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso tomar conhecimento. Amém? Essa é a fé que salva. É a fé que vence o mundo. Amém? Então Pedro chamava a igreja. A igreja que tinha fé. Ele não chamava uma qualquer igreja, não. Ele estava chamando uma igreja que tem fé. Essa é a igreja que eu chamo também. A igreja que comigo acredita. Amém? Para quê? Para que juntos, juntos, alcancemos o pleno conhecimento de Deus. Para que juntos alcancemos o pleno conhecimento de Deus. Amém, gente? Para quê? Eu preciso saber se Deus quer que eu ponha esse livro aqui ou se eu pego esse livro. Eu preciso saber se Deus agrada do que eu falo ou se não agrada. Eu preciso saber ou não preciso? Eu preciso saber se Deus agrada do que eu visto ou não, do que eu falo, do que eu penso. Como que eu vou descobrir isso? Eu preciso saber como a minha vida está diante de Deus. Eu preciso passar nas provas. Como que eu vou passar nas provas sem ter antes tomado conhecimento? Amém, amém, gente? Não é tremendo isso? Não é tremendo isso? Que coisa boa! Que coisa boa! É bom demais. Versículo 7, então. A outra é a primeira Pedro? Primeira Pedro. Então aqui vocês, se quiserem ler, depois se vocês quiserem ler, tá? Não é proibido ler, não, viu? Depois se vocês quiserem ler, pensando nisso que nós estamos falando aqui, vocês vão ler, vocês vão ver o quanto Pedro estava empenhado em ajudar a igreja, a incentivar a igreja a tomar conhecimento, a crescer. Amém? Amém, gente? Aí não é, você não vai ser mais levado por qualquer vento de doutrina, você não vai ser mudado, porque às vezes uma pessoa senta perto de você, gente, e com uma conversa qualquer muda você de lugar. Às vezes uma pessoa chega e toma um café com você, é o suficiente. E muda totalmente a sua vida. Maldita a hora, às vezes. Mas isso acontece. Amém? Amém. Mais do que? 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 7.
Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que
o ouro,
é isso aí
que eu queria,
que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Olha, pensa, analisa, raciocina, o que está escrito aí. Repete, repete. Vamos repetir, pensar.
Para que a prova da vossa fé, isso, muito mais preciosa do que o ouro que perece.
Olha então, olha a importância dessa fé que nós estamos falando. Amém? Você não corre atrás do ouro aí para valer? Corre ou não corre? Não fica sem dormir? Eu olho para o Silvio, penso lá no Pitch Dog. Não fica sem dormir? Fica assim, assim. Larga a mulher, filho, larga tudo. A gente corre atrás do ouro mesmo para valer, né, Silvio? Eu olho para cima e lembro do ouro, da prata, né? Concordam, velho? a gente, agora Deus quer dizer o seguinte, você estando na rua e vê, de manhã cedinho já começa o vai e vem de carro, subindo e descendo. O homem está correndo atrás de quê? Do ouro e da prata, do dinheiro. Por que que ele corre atrás do dinheiro? Por causa da importância que ele atribui ao dinheiro. Quer ver? Quer ver? Pensa, não fala que eu estou falando bobagem, não. Não é verdade? É, aí você vai dizer para mim, ah, mas se quem não trabalhar, não come, etc, etc. Pois é, exatamente isso. É a importância que nós atribuímos ao dinheiro. Porque a gente pensa assim, como que eu vou pagar aluguel? Como que eu vou comprar o carro mais novo? Como que eu vou investir? Eu só tenho 400 camisas dentro do meu guarda-roupa. Como que eu vou andar perfumado? Tem uns amigos que já estão se perfumando. Como que eu vou comprar? É a importância que nós atribuímos ao dinheiro. Então eu vou correr atrás do dinheiro, porque com o dinheiro eu vou fazer tudo isso que eu falei. Eu vou andar de carro novo. O que mais? Eu já não vou nem pagar aluguel mais, eu vou comprar. O que mais? Eu vou andar perfumado. Eu vou, né, camisa à vontade, roupa, das melhores, né, vestidos e mais vestidos, etc, etc. Eu vou ter. Então essa é a importância que eu atribuo ao dinheiro. E é por isso que eu saio cedo. E é por isso que todo mundo é envolvido por isso. Todo mundo. A economia cresce é por causa disso. A economia cresce é por causa disso. A economia cai é por causa disso. O mundo ele é tocado, ele é levado para cá e para lá. Por causa da importância que nós atribuímos ao dinheiro. Então, presta atenção. Não seria uma grande arma do diabo para dizer para você que isso é mais importante do que a sua fé em Jesus? Eu digo isso porque nenhum de nós aqui, eu acredito que nenhum de nós, se não, eu vou mudar o jeito de expressar. Eu quero dizer o seguinte, que se nós fizéssemos 20% do esforço que nós fazemos para adquirir o dinheiro, se nós fizéssemos 20% para Deus, para buscar aquilo que Ele diz que é mais precioso do que o ouro, nós teríamos uma igreja que pudesse tirar um chapéu. Não basta a palavra, não basta o falar, não basta a Bíblia, é preciso a gente ter fé nela. É preciso que ela seja provada, é preciso que Deus experimente realmente se nós acreditamos nele. E ele nos prova. Ele prova a nossa fé. Amém? E como tem sido difícil, né? Por isso é que Deus disse o quê? Que nos últimos dias seriam dias difíceis. Muito difíceis. Que se Deus não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Daí a resposta. Por que não vai salvar? Por que Erickson. Eu lembrei do telefone. Amém? Por quê? Se Deus não abreviar, ninguém vai se salvar. Por que, Suzane? Se Deus não abreviar, ninguém se salvará. Dos últimos tempos. Dos últimos tempos, porque as pessoas que morreram em Cristo vão ser salvas. Mas vai ficando cada vez mais difícil para nós, dos últimos tempos. Por que essa dificuldade? Por quê?
Acho que é por causa disso, da dificuldade. Quem que vai ter fé? Quem que vai acreditar mais? Então vai ficando cada vez mais difícil.
Vai ficando cada vez mais difícil. Por quê, Carlinhos? Ajuda, Suzana.
É, pela importância que hoje o homem está dando as coisas ao dinheiro, em busca do dinheiro, correndo atrás do dinheiro.
Por que você acha que vai ficando cada vez mais difícil?
Porque a fé que hoje tem é justamente nessas coisas, né, no mundo, para buscar isso. Fé em Deus, no conhecimento mesmo.
Vocês quase acertaram. Mas ainda não acertou. Por que vai ficando cada vez mais difícil? Quando não tinha geladeira, a gente ia muito bem sem geladeira. Vivia ou não vivia? A senhora foi do tempo que viveu sem geladeira? A senhora foi do tempo que viveu sem liquidificador? Amém? Eu não estou tão velho assim, né? Eu não estou tão velho assim. Mas eu lembro como se fosse hoje. De ir na casa de um amigo para poder tomar suco de abacate. Porque era uma das pouquíssimas casas que tinha liquidificador. E aí, fazia amizade com o menino. Fazia amizade com o menino, porque aí lá para as três tantas horas, três horas da tarde, a mãe dele, né? E a gente tinha que chegar lá com todo jeitinho, para poder suco de abacate. Ele gostava muito. Amém? No fundo da casa dele tinha o pé de abacate, e ele era uma das famílias mais ricas da cidade, e tinha liquidificador. Fogão a gás. Fogão a gás. É porque vocês são novos demais, vocês não estão percebendo o que que o diabo anda fazendo para roubar a sua fé. Como que eu vou crer? Como é que eu vou crer se as coisas vão roubando a minha fé? E eu tenho que correr atrás do dinheiro mesmo. Eu tenho que correr atrás do dinheiro mesmo. Porque senão aonde que eu vou tomar suco de abacate? É verdade. Então, essas coisas vão ficando difíceis. Ah, olha, eu trabalhei numa loja que cor, tudo era, eu era bem menino, trabalhava numa loja, tinha lá as peças de pano. E a gente já sabia exatamente assim, se eu quero pano para calça ou para camisa. É assim que a gente falava. Chegava, acabou, chegava. O senhor quer pano para calça ou para camisa? Para calça? É, para calça. Ia lá, tirava as peças, essa, essa e essa. Pronto, acabou. Camisa? Então é, essa, essa e essa. É fácil você hoje comprar um pano para calça? Quantas variedades que baralha você, que te confunde, sabe? E você cada vez mais envolvido, e você cada vez mais envolvido por esse mundo, vocês concordam? A cor tinha 3, 4 cores. As fábricas só faziam aquelas cores. Não era uniforme, não. É porque a fábrica só fazia aquelas cores mesmo. Existem milhões de cores hoje. O mundo cresceu assustadoramente, de uma hora para outra. A explosão da ciência, a explosão demográfica. Isso aconteceu, foi de uma hora para outra. E Deus sabia disso. E ele sabia disso, e ele pensou, Quando eu voltar, quem vai acreditar em mim? Quando eu voltar, quem vai crer em mim? Quem vai acreditar em mim? A fé que vence o mundo. Quem vai esperar em mim? Pensa. Não é verdade?
É verdade.
A nossa fé é tão preciosa que Deus considerou mais preciosa do que qualquer dinheiro que se ganha nessa vida. A fé em Jesus. Amém? Romanos capítulo 8. Agora nós vamos começar a pregar. Amém? Não, viu? Não precisa ter medo que não é não. Agora nós vamos só dar um fechamento, sim. Amém? Mas você ficou satisfeito? Quem ficou satisfeito? Quem ficou mais triste? Graças a Deus que ninguém se manifestou, né? Mas nós precisamos ou não precisamos ouvir? É bom ou não é bom? Não animou você? Não te deu um empurrão? Então, Carlinhos, é isso aí. Cada dia que aumenta, mais multiplicam. Quanto mais a ciência se multiplica. Mais difícil fica para você crer na simplicidade, na pureza, no ácido da palavra. Concorda? Isso aí. E nisso você está sendo provado. Nessa situação, você está sendo provado. Deus falou que ia provar, que o povo de Deus seria provado como se prova o ouro e a prata. Você está sendo provado hoje. Mas só que Deus não avisa. Que dia que você vai ser provado? Que dia que tem prova não, viu? Deus não fala que dia que tem prova. Então a gente tem que estar assistindo as reuniões, a gente tem que estar, né? Porque na faculdade, ou na escola, o professor avisa. Tal dia tem prova. Aí dá tempo da gente dar uma preparada para fazer prova. Deus não avisa. Deus não avisa o dia que você vai fazer a prova. Então nós temos que estar todos os dias bem preparados, que eu não sei que hora. Ele disse assim, olha, você sabe a hora que vem o ladrão? Se a gente soubesse a hora que o ladrão viria, a gente fecharia a porta. Ali mostra isso, que você não sabe a hora. Quantos hospedaram anjos sem saber? Deus prova a gente o tempo todo. Amém? A igreja está sendo provada. A igreja, ou é o mundo? Hã? Amém. Capítulo 8, Romanos. Hã? Versículo 18. 18 e 19.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Repete.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Agora responde para mim. O que foi que esse versículo respondeu para nós com relação a essa reunião? Vamos lá, Valmé, o Carlinho, o Silvio, entendeu? O Humberto, o irmão do Humberto. O que que esse versículo respondeu para nós, esses dois versículos, em relação a tudo aquilo que eu falei? Vamos ver. Vamos ver, gente. Se não falar, eu falo. Vamos ver? Pensa. Ah, é claro. Você pode dizer assim, você não dá tempo ainda de pensar. Então, vamos ver. Um minuto. Primeiro, já que ninguém se manifestou. Ou manifestou? Não, o Carlinho manifestou. Pega, dá pra ele. Microfone. Então, olha,
oi. Carlinho. Ah. Sim, as coisas que o senhor falou aqui agora, o tempo que a gente está vivendo... que na época do senhor não existia isso, e hoje tanta coisa que existe, e a tendência é piorar ainda, a fé acabando, porque a gente tem, vê e resolve o problema com o dinheiro. E esse, eu assim, estou crendo o seguinte, que essas aflições, isso que o apóstolo Paulo estava falando, que essas aflições, tudo que a gente vê aqui não se compara com o que tem reservado para os filhos de Deus.
Amém. Então... Carlinhos já soltou uma ali. O Carlinhos diz o seguinte: nós falamos muito aqui das aflições, não foi? Das aflições. Aflições desse tempo, aflições desse tempo. Agora vê, 2000 anos, o apóstolo Paulo, você pensou se ele estivesse aqui hoje? E ele falava das aflições desse tempo, as aflições desse tempo. Agora, outra coisa, Carlinho, não achou não? O que mais? Leia aí, Valmé, Júnior, as minhas meninas, as senhoras, vamos lá. Isso. Olha, tem uma glória... Tem uma glória a ser revelada. Olha, tem uma glória a ser revelada. Isso significa uma glória que será revelada. Então está escondido. Essa glória é para quem tem fé. Concorda? Uma glória que há de ser revelada. Tá certo? Por exemplo, o que que é glória? Fama. O que que é glória? Glória. Eu estou na... Como é que chama? Esqueço o nome dela. Todas as vezes eu esqueço o nome da senhora. Ajuda aí. O que que é glória? É... Isso, conhecimento, reconhecimento, fama, né, sucesso, assim? Por exemplo, a glória do Pelé, a glória do Oscar ali no basquete. Quando fala em Oscar, todo mundo lembra do basquete, né? A glória do Oscar no basquete, a glória do Pelé no futebol, a glória de artistas famosos aí, de teatro, de novela, etc. Tal. Então, essa é a glória, tá certo assim? A glória é o resultado, o acúmulo de tudo aquilo que eu fiz durante a minha vida. É assim? Então, tem pessoas que têm uma glória tremenda. E o nome dele nunca é esquecido. Nós temos aí grandes cientistas que alcançaram feitos tremendo. E a glória dele ficou. Mas aí eu pergunto a vocês, e a glória do povo de Deus? E a glória do povo de Deus? Aí diz o quê? A glória ela há de ser revelada. Ela há de ser revelada. Quem faz esperando aqui, terá aqui. Quem faz esperando recompensa aqui, terá recompensa aqui. Quem faz esperando no céu, qual a glória que Jesus tinha quando ele estava aqui? Hã? Hoje você poderia dizer, mas Jesus, e Jesus? Tá certo? Mas Jesus foi glorificado? Antes ou depois?
Depois.
Quando ele estava aqui, qual era a glória que ele tinha?
Nenhuma.
Foi contado entre os malfeitores, crucificado, foi zombado, foi escarnecido. Homem que pregou uma doutrina tremenda, falou para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, que curou enfermos, que levantou morto, etc, etc. Foi desprezado. Foi totalmente desprezado. Foi desprezado pelo seu povo, foi desprezado por sua casa, foi desprezado por todo mundo, pela sociedade, foi desprezado. Qual era a glória que Jesus tinha? Jesus não era chamado para sentar junto com Pilatos, não. Jesus não levava Pilatos para os cultos para poder pedir voto, não.
Amém?
Concorda? Qual era a glória, eu pergunto a vocês, que Jesus tinha quando ele estava aqui? Amém? E a nossa? E a nossa, gente? Cuidado, cuidado. Se você quer reconhecimento, se você quer ser visto aqui, se você quer que alguém te nota, meu irmão, eu quero dizer para você que você não entendeu o Evangelho, não. Amém? Que alguém te exalta, você não entendeu as bem-aventuranças. Porque Jesus tinha bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado aquele que sofre, bem-aventurado aquele que passa, amém? Que anda comigo, aquele que de mim não se escandaliza, amém? Ele não tinha glória nenhuma. Morreu e ressuscitou. Depois de ressuscitado, é que o mundo começou então a pensar no que Jesus falou e está até hoje sendo discutido por tudo, inclusive pela ciência, o que Jesus falou. Amém? Mas Jesus já foi glorificado. Amém? Jesus já foi, não vamos confundir as coisas. E a igreja? A igreja está sendo provada. A igreja não pode esquecer disso. De querer a glória agora. Porque a glória, ela há de ser revelada. Aí sim, Deus vai dizer, vem meu filho, eu te vi, amém? Senhor, onde foi que eu te vi? Pode, deixa comigo. Ó, Eu vi suas aflições, vi seus problemas, olha, eu vi sua fé, eu te provei, eu estive com você. Mas senhor, que dia? Preocupa não. Vem para cá, te conheço, você é gente boa. Passa para cá. Amém? Amém? Você renunciou a si mesmo. Você não fez questão de perder a vida por causa de mim. Você não fez questão de perder a vida por causa de mim. Eu vi que você me amava. Amém? Não é assim, gente? Mas não é assim. Não é assim. É assim, é assim. E aí, então, a revelação dos filhos de Deus. Quem terá essa fé? Quem terá essa fé? Os filhos de Deus. Que coisa bonita. Que coisa tremenda. Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Amém? A fé no Filho de Deus te faz um filho de Deus. Esse é o plano de Deus para salvar o homem. Amém, gente? Pronto. Então não tem... A planta não pode ficar aí amarelando. A planta não pode ficar aí, sabe? Assim não pode. Nós não podemos... Nós temos que segurar firme mesmo. Sabendo que... Olha, em breve o Senhor virá. Vai revelar aquilo que nós temos... Ele vai revelar aquilo que nós temos, a nossa glória. Vai revelar aquilo que nós fizemos. O meu sucesso, sabe, tudo que eu fiz. Se for para mostrar, não foi feito pela fé. Se for para mostrar para os outros, não foi feito pela fé. Eu só quero que o Senhor reconheça. Amém, gente? Foi isso que você tem que pensar. Que a mão direita fizer, a esquerda diz, olha, preocupa não. Eu vejo os teus caminhos. Eu vejo os teus caminhos. Pronto. É isso. Duvido que tenha uma igreja mais tremenda do que essa. A igreja que anda pela fé em Jesus. Amém? Vocês concordam? Pronto. Amém. Outro dia a gente fala mais. Hoje não deu para falar muito, porque eu estou muito gripado, bem rouco. Não deu para falar muito. Amém? Né? Já são, ó. Não, tá certo, 8 horas. Mas amém, né, Momé? Não é isso? Né? Então a gente tem que se apegar, nós temos que segurar realmente, firme, sabendo que nós não vamos levar desse mundo aqui, nós não vamos levar, sabe, você joga bola, é bom para jogar bola, tu vai ficar, daqui um dia, a sua idade já começa a não deixar você mais fazer isso, sabe, tudo que a gente tem, a glória do homem, Deus disse que a glória do homem é como, que o homem é como a erva, e a glória dele é como a flor. Então, feliz do homem, que coloca a sua esperança naquilo ali, gente. Amém? Senhor, eu botei aí, eu pus aí, Senhor. Amém? Eu coloquei aí. E eu espero que o dia que o Senhor for abrir essa lista, né? Abrir esse livro... Que o meu nome esteja aí. Que o meu nome esteja aí. Que não foi em vão. Que não foi em vão. Amém? Amém? Que nós precisamos. Vai fazendo. Né? Humilha, debaixo da poderosa mão de Deus. Etc. Não fica esperando os outros fazer para você. Não fica pensando o fardo dos outros. Sabe? Não coloca a sua confiança em qualquer coisa. Não coloca a sua esperança em qualquer coisa. É assim. Amém, gente? Amém? E lembra disso. Que Deus não te deixará só. Deus nunca te deixará só. Amém? Amém. Amém, Júnior? Suzane? Deus falou conosco. Wender, amém, Welmo, rapaz, você está aqui, que coisa, amém, aleluia, rapaz, amém, agora você vai para lá, vamos lá.
Falou, eu creio que chamou a nossa atenção para respeito da nossa fé, né? Assim, tá bom? Eu creio que Deus quis falar conosco a respeito da nossa fé. Eu entendi, sim, Deus chamando a nossa atenção para a gente entender qual é a importância da fé em Jesus Cristo, né? Tem muitas fés. A fé não é só crer em Jesus Cristo. A fé, ela está relacionada com tudo, né? Como o senhor falou no começo, ela ficou muito associada ao meio religioso, a Deus, mas a fé não, a fé é em qualquer situação. Fé é para trabalhar, fé é para conseguir uma coisa, fé para ser curado de uma enfermidade, mas a única fé que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo. Foi isso que eu entendi, que Deus chamou a nossa atenção para a fé. E também achei importante o detalhe, que o senhor falou que a nossa fé ela é provada, né? Que aí eu estava lembrando da reunião passada, que o povo que saiu do Egito, aquele não era o povo de Deus. E no deserto o povo foi provado, a fé do povo foi provada, a obediência. E nem todos conseguiram provar para Deus que criam. E aí no final o senhor falou que a nossa fé está sendo provada por quê? Porque Deus vai revelar ainda uma glória, a glória dos filhos de Deus. E é isso que é importante para a gente agora, é a gente não querer reconhecimento, não querer investir a nossa fé em outras coisas, porque a nossa glória vai ser, no dia da manifestação dos filhos de Deus, a gente ser filho de Deus. Por isso que a nossa fé é preciosa, ela é importante. Então foi isso que eu entendi, a preciosidade que é a fé em Jesus Cristo.
Amém. Qual outra pessoa que gostaria de nos ajudar? Sexto.
Não, foi tudo muito importante, né? E essa questão da glória, né? Terminando com a glória, eu achei muito interessante. Porque talvez seja essa nossa dificuldade, porque as coisas vão ficando difíceis, e vai ficando cada vez mais difícil amar as coisas simples, amar as coisas puras, guardar a fé, crer no Evangelho, vai ficando difícil. E com isso tudo, vai ficando difícil a gente acreditar nessa própria questão da glória. Quer dizer, Cristo, ele, só a gente lembrar da vida de Cristo, né? Quando? Hoje ele é glorificado. Hoje, a glória dele existe hoje, né? Mas na época que ele viveu aqui. Então, é da mesma forma, a gente também, né? A gente quer ser glorificado aqui, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto, pelo menos um elogio, né? Não faz mal para ninguém. Então, é difícil, não é fácil. A gente até fala amém, mas não é fácil.
É, por isso que Jesus tem sido negado, né? O Evangelho tem sido negado. Por quê? Porque a igreja, o que se diz aqui? Que nós vamos ter no mundo, nós vamos ter uma igreja apóstata, nós vamos ter uma igreja adúltera, uma igreja que escambou, né? Uma igreja que virou. E nós vamos ter o que é a grande Babilônia, né? E nós vamos ter uma igreja que vai ser glorificada. A igreja que vai ser glorificada não vai ser muita gente. E a igreja, tá certo? Que esperou...
Vai ser glorificada.
É.
Talvez esse aí o pessoal acha que vai ser glorificada, é nesse tempo aqui, ó. Vai ser, né? Isso que as outras igrejas às vezes não entendem.
É, tem uma igreja, vou repetir, uma igreja que será, a glória dela está na revelação de Jesus Cristo. Então, só na volta de Cristo. Quer dizer, a igreja está aqui? Está. Ela faz? Faz. Ela trabalha? Trabalha. Ela pensa, etc, etc, etc. Só que ela sabe que era só quando o Senhor voltar. É, ela não adianta esperar o que não tem aqui. E a outra? Tem a outra também. Vamos deixar... Isso, ponto dia, que é um assunto interessantíssimo. Então eu abro a Bíblia ali e a gente descamba para o outro lado. Mas tem a outra que se glorificou. Tem a outra que né, a Maria Machadão, que foi. Foi. E ela foi cada vez mais inchando, e ela cresceu, e ela cresceu, e ela cresceu. É a grande o grande engano, a grande Babilônia. É o pão com fermento.
Ela é glorificada aqui, né?
Ela se glorificou. Ela fala, lê o Apocalipse, ali você vai ver. Rica, sou rica, não preciso de nada. Eu tenho, eu posso. E vocês preparem para vocês verem coisas aí que derruba muita gente da fé. Derruba muita gente dessa fé. É difícil você chegar numa padaria e escolher o pãozinho magro. Se não tiver muita força de vontade, não pega não. Não pega o pão magro não. Pega a rosca. Olha o pão. Amém, Jesus? É isso aí. Fala, João.
E ao mesmo tempo é uma certeza, né? É um ânimo saber que nós vamos ser glorificados. Assim, crer nisso, né?
Vamos ser glorificados.
Crer nisso. Ter nossa esperança nesse momento. Para ter força de você anunciar.
A nossa recompensa. Ele disse, olha, comigo está a recompensa. Olha aí. Comigo está a recompensa. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Oh, meu Deus do céu. Se a gente fosse aqui listar aqui uma quantidade de versículos. E a gente, coitadinho de nós, né? A gente não pode passar uma reunião. Se a gente ficar uma reunião, você volta, a igreja está. Aí a igreja já está, não sabe o que faz. Amém? Já está que não sabe o que faz. Já não consegue, mas que coisa, né? Como é verdade, como é verdade. Mas a gente não tira a razão de vocês, não. Não tira a razão de vocês, não. Porque o trem está feio. A tentação hoje é muito maior, a tentação é grande. A tentação é grande. Está vindo um celular aí, que ele é celular, televisão, e computador, o que mais? Aí tá. Que inferno que não vai avisar. Hã? É filmadora, bate foto, de baixo para cima, de cima para baixo, todo jeito. Que inferno que não vai virar, né não? Agora, aí a pessoa... Meu Deus, realmente vai ficar difícil chegar na padaria. Agora vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo por que ele disse, olha, o fim, se Deus não abreviar, é difícil a pessoa chegar e ficar com o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. Que é esse evangelho simples, evangelho que contenta, não cresce a igreja mais. Amém? Não quer que, né? Sobe 3, cai 5, sobe 3, cai 5. Não cresce, não cresce. Amém? Então o Lucas está, cai, não cai, né, Lucas? Né? E a gente segura. Por isso é que a gente não pode descuidar da igreja. E a gente pede ajuda. Eu quero que vocês ajudem. Vocês, todo mundo tem que ajudar. Por quê? Porque... precisa, a igreja precisa ter ajuda. O mundo vai engolindo. Ajuda, quer dizer, não é para vir ficar aqui, não. Não é o fato de vir ficar, não. É ajudar a pessoa a não perder a fé. Não deixa a pessoa perder a fé. Faz tudo o que você puder. Porque você depois vai dizer para o Senhor, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Não foi por minha culpa que ela perdeu a fé. Eu fiz tudo. O sangue, você não vai pagar por aquele sangue. Você não vai pagar por aquele sangue. Amém? Mas não dobra o seu joelho. Não dobra o seu joelho diante de Baal, não. Pela pressão, né? Pelas coisas que o mundo, às vezes,
tenta. Não dobra seus joelhos, não. Pensa, analisa. Se você tiver dificuldade, a gente nos procura. A gente vai ajudar. Tem alguém sempre para ajudar você. Amém?
Amém. O senhor falou na reunião que Deus não vai dar o reino dele para alguém, né, tudo que ele tem preparado, se esse povo não for provado. Então é necessário ser provado. E uma coisa importante também é o seguinte:
mais perto, mais perto.
A gente não sabe que hora a prova vem, certo? Que hora tem que estar preparado para toda hora ser provado. E o senhor leu lá em Pedro que ele adquiriu essa fé. Então a gente vai sendo provado e a fé vai crescendo, certo? E nesse tempo agora realmente é muito difícil permanecer nessa fé, como ele falou lá, no pleno conhecimento, certo? Mas Deus só vai dar o reino dele para quem conseguir isso, certo? E a gente percebe que as reuniões nos ajudam muito, quando a gente está participando, ouvindo, como segura a nossa fé. O senhor falou aí, a gente chega cambaleando, mas sai animado, chega cambaleando. Mas se passar muito tempo longe, aí já chega derrubado de maca, de ambulância. Por isso é importante estar sempre ouvindo, certo? Nem que venha de maca, mas sai animado.
Amém. Romero. O neto tem um testemunho para dar, o neto, sabia? Ele tem um testemunho para dar, mas ele quer dar domingo à noite, porque quando a igreja tiver bastante gente. Não sei se ele vai ter coragem. Ele tem um testemunho tremendo. Né, neto? Amém? Dizer que, tem que ser domingo, porque domingo... A igreja, não de, pelo não ficar dando toda hora, né?
Ele não gosta de, glória, não. Dia que a casa estiver cheia.
Pelo ficar falando toda hora. Aí, de repente, o voo atrapalhou ele aqui. Amém, neto? Domingo? Prepara para domingo? Amém. Combinado? Então tá.
Muita coisa importante, assim, mas você estava dizendo aí a questão da vida aqui, que normalmente nós lutamos pelas coisas aqui. E lá naquele versículo anterior, em Pedro, ele dizia que a fé é muito mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que as coisas aqui. Né? Fé preciosa. Então, que é isso que Deus quer que a igreja alcance, que nós alcancemos. Essa fé que vai além dessas coisas. Fé não nessas coisas. Né? Tem, como você estava dizendo, tem muito tipo de fé. A pessoa acredita numa coisa, é como você falou, a pessoa até cura uma doença pela fé, por acreditar que ele vai ficar bom. Ainda mais hoje, nessa época que os remédios, na verdade, são remédio nada. A pessoa acredita tanto no remédio, às vezes está tomando remédio coisa nenhuma. Mas ele acredita que ele vai ficar bom. Então, Deus chamando a nossa atenção para acreditar muito mais nessa glória que há de vir, nas coisas que Deus tem reservado. Tem um lugar que ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para os filhos de Deus, para aqueles que o amam. Né? Se a gente não amar a Deus, não entender essas coisas, a gente perde isso.
Porque ali, nisso está a nossa força, né? É nisso que está toda a nossa força.
E a gente acaba perdendo a fé, essa fé preciosa. Né? Como ele, como Paulo falava, né? Quem acredita em Deus só para essa vida é um miserável. Você vai juntando tudo que já foi falado e Deus está apontando para isso. Né? E a gente corre um risco grande de perder essa fé. Como você falou, a fé que salva é a fé em Jesus. E o que Jesus, resumindo tudo que Jesus falou, ele queria salvar o povo. Né? Então, o que vai valer a nossa fé é quando nós formos salvos. Quando vier o reino de Deus de verdade. Aí lá vai, Apocalipse fala do como é que vai ser lá. Aí vai ser bom. Aí nós vamos, quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Assim como ele é, nós também seremos. Né? Tem muita coisa prometida, mas o dia a dia, como você falou, é uma época difícil, de tribulação, de aflição, de angústia, de tudo que é coisa ruim, deixou para acontecer agora no final. E a gente corre o risco de esquecer as promessas, aquilo que está proposto para os filhos de Deus. E de repente, olhar para cá e viver aqui e deixar lá, e perder. Né? Então é essa fé preciosa que precisa estar viva dentro de nós. Senão a gente larga de mão.
É verdade. Então pronto. Então, eu acredito que a mensagem foi passada, ou não? Qual foi a mensagem, Humberto? Dá aí o microfone. Tá? Porque é importante que a palavra nos traga sempre uma mensagem, né? Uma mensagem sobre aquela mensagem, a gente joga a rede, né? Sobre aquela mensagem, quando Jesus disse assim, os discípulos disseram, né? Sobre essa palavra lançarei a rede, né? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, se você acredita, você vai edificar a sua vida em cima dessa palavra. Se você acreditar, você vai investir. Você vai realmente levar a sério aquilo que você acabou de ouvir.
Eu vou fazer um comentário só da...
Põe bem perto, assim.
Ciclo, porque os irmãos comentaram o resto, né? Eu achei interessante ali quando ele fala que as aflições, né, desse tempo presente, eu achei bom isso, porque Deus, ele mostra a situação, tudo aquilo que a gente vai passar, ele não engana a gente, né? Ele fala, olha... a fé em mim vai te levar a renunciar algumas coisas, vai te levar...
A fé em mim vai te dar, né, vai exigir de você. Sim? Muito bem, isso. Muito bem lembrado isso.
Então, todo mundo que começa esse caminho, ele já tem que ter consciência disso, né, que ele tem um objetivo, ele tem um alvo a ser alcançado, porque muitos começam... E não suportam, né, a pressão do mundo, não suportam as concupiscências dos olhos, o soberbo da vida e larga, abandona o caminho. Então, eu achei interessante disso, porque Deus, além dele falar para a gente da dificuldade que a gente vai passar, mas ele lembra também que as aflições, né, desse tempo presente não pode comparar com aquilo que ele está reservando para nós. Ou seja... Eu imaginei, comentei com a Emoji, que é o seguinte, depois, quando nós tivermos já passado por esse tempo, depois que a gente estiver lá, nessa glória, a gente vai pensar assim, meu Deus, mas era só aquilo que eu tinha que passar, né? Porque diante de tanta coisa, eu deveria passar por mais coisa, né? Porque é muito grandioso, muito valioso, né? Então, acho que foi uma palavra assim, acho não, tenho certeza, foi uma palavra de incentivo, né? Deixou bem claro para mim isso.
Amém. Amém. Também considero uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus. A palavra de Deus sempre é de incentivo, né? Aquela, não sei se cabe, mas tem aquela música que diz assim, né, Wender? Qual que você pensou? Aí aquela de passar o portão. Aquela bonita, aquela de passar o portão. Você não quer passar o portão, não, Wender? É? Hã? O que vocês acham? É? Aquela música do passar o portão é boa, não, irmão? Não, como é que é a música? É mais ou menos. Amém. Me falaram de um lugar. É esse lugar aí, ó. Me falaram de um lugar. Um lugar. Muito distante, mas onde Deus está esperando, e quer que todos vocês, todos nós, passemos o portão. Amém? Vamos cantar um pouquinho ela, para a gente depois encerrar. Amém, amém. Pode ficar sentado mesmo, abaixa a sua cabeça. Amém, Jesus, querido Deus, como é bom te ouvir. Como é bom escutar a tua palavra, por mais que ela seja para nós difícil, porque só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor tem palavras provadas. Se nós formos até o Senhor, iremos trazer palavras provadas. E se nós temos que comprar, que pagar um preço por ela, que o Senhor nos permita ter condições de pagar. Que o Senhor nos permita ser capaz de pagar o preço, como aquela parábola do Senhor. Hoje nós nos assentamos aqui para fazer o cálculo se vamos ser capazes de ir contra esse mundo que tem vindo contra nós violentamente para nos roubar a fé no Senhor. Nós nos assentamos aqui hoje para calcular. E certamente o Senhor nos dará agora muito mais atenção se nós invocarmos. O Senhor não vai deixar de nos ouvir, de nos ver, de nos ajudar, de não deixar faltar sobre a mesa que o Senhor tem colocado neste lugar o pão da vida. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Te agradecemos por tudo, pela misericórdia. Te agradecemos, Pai, pela fé que nos foi dada, pela graça manifestada, por menor que seja a nossa fé, ela cresce dentro de nós. Eu sinto que ela cresce dentro de nós. Sim, Senhor. Como uma brasa que o Senhor não deixa apagar. Como um fogo, uma chama que o Senhor não deixa apagar. Amém. Amém.
amém, amém. Lembra, jamais, amém, eu vou passar, eu vou deixar, jamais. Essa oportunidade, a oportunidade, amém. Eu quero edificar realmente a minha vida, colocar a minha fé no Senhor, colocar a minha esperança no Senhor. Amém, amém. Conhecer o que é que Ele nos promete. Oh, amém, Jesus. Precioso é o Senhor.
E coroa que terei.
Amém. Vamos ficar todos de pé, batendo palmas. Amém.
Cantaremos com o Senhor.
Isso. Começa a mostrar sua fé. Começa a mostrar para Deus. Diga o Senhor, eu acreditei, Senhor. Eu criei, Senhor. Eu criei na tua palavra. Oh, amém, Jesus.
E para sempre então diremos:
Santo, Santo, eu irei.
Você estiver dando tchau, tchau para este mundo, tchau para as aflições, adeus, adeus, aflições. Só, nós estamos juntos, juntos, estamos juntos, oh, nós estamos juntos, caminhamos. Abraçado com o seu irmão, certamente você vai passar os portões. Bem, Deus abençoe. Nós estamos encerrando, irmão.